Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Hoje, nós chegamos ao final da nossa série Novos Começos. Irmãos, que série legal. Algumas séries a gente planeja sem ter a mínima ideia do que vai acontecer. Outras, a gente cria muitas expectativas. Outras, a gente simplesmente é conduzido por uma leitura de um momento específico. E nós, quando estávamos planejando essa série, a pergunta que veio foi: por que não faremos uma série em janeiro? A igreja não tem férias. A adoração não tem férias. Não existe uma orientação do Senhor que nos fala que depois do ano novo, até o primeiro dia do mês de fevereiro, o povo tem 30 dias de descanso da adoração. Nós temos férias do trabalho, a igreja continua reunida. E esse ano foi a prova de que o povo de Deus não tirou férias da igreja. Todos os domingos, os três cultos com presença significativa, tivemos um retorno incrível da comunidade no engajamento daquilo que foi proposto, distribuição ali de aproximadamente 300 planos de leitura físicos, mais os planos online, muita gente engajada. Eu fiz uma enquete essa semana, né, perguntando: e aí, tá em dia? E aí a turma respondeu: pastor, tô, não tô, dei uma tropeçada aqui. Um respondeu assim: agarrei em Gênesis, esqueci de Mateus, né? Mas uma super resposta da igreja. Respostas no engajamento com as aulas sobre finanças do presbítero Amauri. Respostas da igreja com o engajamento no grupo de corrida, de exercícios. Obrigado pelos profissionais que se dispuseram a tirar dúvidas, a fazer uma mentoria gratuita online ali para a turma. Muito engajamento. Então hoje eu encerro essa série com muita gratidão a Deus pela sua vida, porque o maior beneficiado de tudo isso aqui é você. E a igreja ganha com isso. Então hoje nós fechamos essa série falando sobre novos começos no comprometimento, pensando um pouquinho no serviço. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele descortina um fenômeno que permeou as igrejas nos anos 80 e anos 90. Nossa, pastor, nem era nascido nessa época. Eu nem era crente nessa época. Mas lendo muita literatura, esse nome dons espirituais contagiou a igreja nessas duas décadas. Pastores faziam séries de 50 mensagens sobre os dons espirituais, expondo ali da profecia até a oração, descortinando, aplicando testes, de tal forma que você descubra os seus dons e possa servir na comunidade. Mas a minha ideia hoje não é aplicar nenhum teste. Eu não vou por esse caminho, porque pode ser que nessa noite seja a primeira vez que você esteja numa comunidade cristã, num culto cristão reformado, e de repente a sua pergunta que já está sendo feita no início desse sermão é: que misticismo de dons são esses? Será que eu tenho que colecionar cálices de Santa Ceia para trocar por um dom? A cada 100 cálices, um dom surpresa. E aí você recebe o celibato. Ninguém falou amém, não? Posso trocar? É mais simples e mais óbvio do que parece. Por isso que o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos, antes de falar sobre quais são os dons, ele diz para que eles são, para que ele serve. Porque é mais importante você saber para que ele serve do que quais são. Porque se você sabe para que ele serve, seja lá qual for, você vai dar uma utilidade digna, bíblica e correta para eles. Então, esse é o objetivo. Então, pensando um pouquinho nessa nossa noite, nós já fizemos a leitura da palavra. A primeira observação que eu tenho a tratar com a igreja é que toda a vida cristã é um exercício de graça. Nós acabamos encerrando a última música aqui, né? Cantando Maravilhosa Graça. Não, eu não vou cantar, não é o meu dom. Maravilhosa Graça. Todo o exercício da vida cristã é um exercício de graça. Pela graça que me foi dada. Eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Os 11 primeiros livros, capítulos do livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dissecar o evangelho. Teologia, 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 teologia. E no capítulo 12 ele dá uma guinada e fala assim: agora vamos praticar esse negócio. Eu vou ensinar para vocês como é que se vive o evangelho. Mas isso aqui já faz parte da série? Não. É porque roubaram meu sermão semana passada, eu tive que fazer outro. O objetivo aqui é nós entendermos o que é viver o evangelho. Então o apóstolo Paulo traz essa perspectiva dizendo para nós: viver o evangelho é uma consciência de que a vida é um exercício de graça. Foi a graça de Deus, foi a graça de Cristo, foi a graça do evangelho que nos alcançou. E essa graça, ela é apontada no versículo 3, pela graça que me foi dada. Qual era o contexto da igreja de Roma? Roma tinha um núcleo judeu que ouviu o evangelho, que tinha se convertido e que estava ali aprendendo com o apóstolo Paulo a conciliar o judaísmo com o cristianismo, cheios de conflitos internos, com lutas ainda muito incipientes e absolutamente normais da vida cristã do primeiro século. Só que, como se não bastasse essas crises, surge ainda um outro elemento. Gentios, gregos, estavam se convertendo e frequentando a igreja. Então você tinha judeus que tinham se convertido ao cristianismo, lidando com gentios. Gentios é aquela turma do Vale Tudo. Vale Tudo. Que tinham tido contato com o evangelho, e agora tinha que conciliar essas duas realidades. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa observação: olha, por favor, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Judeus não são mais importantes do que gentios. Vocês não têm mais privilégios do que eles. Vocês não são mais importantes do que eles. Não caiam nessa besteira de achar que na igreja do Senhor Jesus existem pessoas mais importantes e pessoas menos importantes. Não vá chegar no final do culto, se ajoelhar diante do Arquimedes e beijar a sua mão. Perdão, reverendo Arquimedes. Isso não nos torna mais especiais do que outras pessoas. Que cada um não pense além de si mesmo. Porque esse tipo de pensamento mata a igreja, destrói a igreja, aniquila a comunhão, extirpa do nosso meio a unidade dada pelo Espírito no vínculo da paz. Não pensem dessa maneira. Eu não sei muito bem como é que a gente transporta essa realidade do primeiro século de Roma para o século 21 na cidade de São Paulo. Mas eu acho que algumas coisas podem nos ajudar a entender um pouquinho disso. Por exemplo, Nós somos membros de uma igreja que tem uma história na cidade. Nós temos 82 anos, faremos. Nós temos aqui histórias de pessoas que passaram por essa comunidade. Nós temos pastores incríveis que já pastorearam essa igreja. Homens que foram grandemente usados por Deus para alcançar um povo. Nós temos membros que passaram por aqui e foram extremamente generosos nessa comunidade, que permitiram que a gente tenha o espaço que nós temos hoje. Mas preste atenção. Isso não nos torna uma igreja melhor do que outra igreja. Isso não faz com que a luz da igreja brilhe quando acaba a luz. Experimentamos isso hoje. Nós não podemos ter uma perspectiva de comparação, achando que por algum motivo isso nos faz melhores. Agora, se a gente pensa pelo lado de dentro, preste atenção. Não é pelo fato de nós termos a estrutura que nós temos que nós nos tornamos prestadores de serviço dos membros da igreja. A igreja não sai de férias, mas os membros que servem podem e precisam descansar. Não é, coro? Um absurdo não ter coro em janeiro na igreja, pastor. Um absurdo não termos a escola bíblica de crianças. Um absurdo nós não termos o culto infantil. Ei! Ninguém aqui paga mensalidade e se torna melhor do que outros para exigir serviços que não são para nós. Que a gente não se ache melhor do que outros para exigir coisas que não competem ser exigidas. Que cada um tenha a percepção de que a graça nos foi dada igualmente. Porque o direito que o discípulo acha que tem, mata uma igreja, mata a comunhão, mata a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos aqui para servir, não para ser superior a ninguém. O outro lado da moeda dessa expressão do apóstolo Paulo, não pense além do que convém, é quando nós pensamos aquém do que convém. É um sentimento de reducionismo, é um sentimento de comparação. Ah, eu não vou cantar no coro, porque no coro as pessoas, elas são incrivelmente capacitadas, elas poderiam todas elas ser contratadas pela Sala São Paulo para se apresentar durante a semana, e não é o meu grupo, então eu não vou cantar. Ah, eu não vou servir, porque eu não me sinto capacitado para isso, eu não tenho condições de ajudar. Ah, eu não posso me envolver no serviço da comunidade. Ei! Existe uma graça que foi dada a você. Não pense além, não pense a quem. Se o direito mata, o reducionismo também mata. De você achar que nunca é capacitado para servir numa comunidade. Porque, afinal de contas, a vida cristã é um exercício da graça que nos foi dada. Pastor, mas você não tem essa perspectiva de comparação, não, né? Ah. nós temos uma equipe pastoral bem legal. E às vezes eu olho o reverendo Cláudio fazendo as liturgias, o encaixe de cântico, leitura, hino, pregação. E aí quando ele está pregando, ele sai daqui, aí ele vai para o piano e ilustra a mensagem dele com música. E eu falo, meu Deus, eu não tenho nada disso. Aí eu ouço o reverendo Eduardo pregando e trazendo aquelas histórias que nos envolvem, que faz a gente e nos transporta para aquele lugar, para aquele momento. Às vezes quase que eu sinto o cheiro do lugar que ele nos leva. E falo, Senhor, eu queria contar a história igual ele. Aí eu vejo o reverendo Marcelo, a excelência com que ele entrega as artes da igreja, da comunicação. Quando Marcelo fala assim, Gustavo, eu vou estar lá. Eu descanso, eu nem pergunto. Que seriedade com que ele leva as coisas. Quando ele expõe as coisas, ficam claras. Quando ele manda os vídeos elucidativos, tudo explicado, pensa aqui, pensa acolá. Eu falo, puxa. Hoje pela manhã, o reverendo Flávio trazendo a palavra, um doce. Um amor, me senti envolvido pelo Evangelho, consolado pelo Senhor. Quando o reverendo Arquimedes expõe a palavra, quanta eloquência, quanto amor, quanta coragem. Aí eu olho para mim e falo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo no meio desses caras aí? Aí eu preciso lembrar que a vida cristã é um exercício de graça, não de merecimento, nem de competência. Nem todos temos o mesmo papel, mas todos temos algum papel. Nem todos nós seremos dotados com as mesmas coisas, mas todos nós temos alguma coisa. E tem uma coisa que eu aprecio muito na IPVM, é que no nosso momento, na nossa vida pastoral, não tem nenhum super pastor no nosso meio. Nenhum. Não tem ninguém que faça tudo muito bem. Não tem ninguém que é o nome forte que carrega essa igreja. Nenhum de nós tem a competência de realizar todas as coisas. Nós temos consciência das nossas limitações. Ninguém entre nós tem tempo e talento para lidar com tudo dentro desta igreja. Antes de entrar no culto, um irmão me procurou e falou, pastor, aprendi muito na assembleia de hoje, fiquei impressionado com as diversas comissões que a igreja tem e como ela apresenta com clareza os seus números, que pujante, que desafio, que bênção. Cada um no seu lugar. Cada um fazendo e cumprindo o seu papel. Sem querer aparecer mais do que outro, porque nós somos um corpo. Pastor, mas eu queria muito que você fosse visitar todo mundo no hospital. Normalmente, quando eu vou no hospital, o negócio é feio, então não me queira ver no hospital. Pastor, eu queria muito que você fosse em todos os velórios. Não dou conta. Mas eu queria muito que você fosse visitar todos os membros da igreja. Não dou conta. Não sou super pastor. Não somos. Existem coisas que Deus designou para que cada um do corpo fizesse. Cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Não exija aquilo que Deus não exige. Não cobre aquilo que Deus não cobra. Cada um no corpo tem a sua função. Gustavo, eu estou entendendo, mas eu não quero participar. Eu gosto mesmo é de chegar, de preferência uns minutinhos depois que já começou o culto, e sair até um pouquinho antes, porque eu só faço o essencial. Chego e vou embora. Olha só, quando nos recusamos a servir aos outros, nós estamos desprezando. E eu já vou explicar um pouco melhor isso. Eu disse anteriormente que nós somos uma igreja histórica. Nós não somos uma igreja grande. Nós somos uma igreja histórica. Para a cidade de São Paulo, de porte médio. Mas a nossa igreja, nesse porte que nós somos e temos, eu nunca tinha feito essa conta. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu falei, eu vou fazer essa conta. Quantas pessoas servem, em média, no domingo na igreja? Você já fez essa conta? Eu fiquei assustado. Aproximadamente 100 pessoas servem aos domingos na igreja. Aproximadamente 100 pessoas. Pastores, presbíteros, diáconos, equipe de mídia, boas-vindas, berçário, conjunto musical, coro, maestro, pianista, professores de EBD. E a lista vai. Olha para mim. Se você nunca servir nessa igreja, ela vai continuar. Com as 100 pessoas em rodízio servindo, nos 3 cultos dominicais, na escola bíblica, nos cultos infantis, ela vai continuar. Só que quando você se recusa a servir aos outros, você está se recusando, você está desprezando o quê? A medida da fé que te alcançou. Uma fé chegou até você. Uma fé mudou o seu coração. Uma fé te transportou das trevas para a luz. Uma fé te tirou do poço da perdição. Uma fé te arrancou do lamaçal e te colocou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E você está desprezando essa fé. Quando você se recusa a servir, você está desprezando a função que foi dada a você. Nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, você tem uma função. Toda a primeira aula da classe de novos membros da igreja, eu dou essa aula. E uma coisa que eu falo para os membros que estão chegando ali é a seguinte. Preste atenção. Muitos de vocês se aproximam dessa igreja com a plena consciência de que você precisa dela. E é verdade. Nós precisamos de uma igreja local. Mas muitas vezes, o que a gente não se apercebe é que essa comunidade local, ela precisa de você. Por quê? Porque quem concede os dons é o Espírito. A medida com que ele concede os dons tem o propósito de suprir uma necessidade da igreja. Se Deus está trazendo você para essa comunidade, é porque existe em você dons que serão utilizados aqui. E quando você diz, eu não vou servir, você está desprezando a função que foi dada. Quando você se recusa a servir, você está desprezando o corpo que você pertence. Somos um corpo, um só corpo em Cristo. Quando você se recusa a servir, você está se recusando, está desprezando pessoas que dependem de nós, irmãos que dependem de nós. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros, de um só corpo. O nome da série é Novos Começos. Essa comunidade cristã, se essa é a sua igreja, aqui é o lugar para você servir a Deus. Essa é a parte do corpo que você pertence. Gustavo, mas eu tenho um grande dilema. Adivinha qual é? Eu não sei qual é o meu dom. Vamos fazer um teste? Brincadeira. Não vamos. Qual é a orientação que eu tenho para você? Pare de tentar descobrir. E faça. E sirva. Sirva. Se disponha. Mas como assim? Pare de tentar descobrir. Daqui a pouco você está querendo cursar uma faculdade de 5 anos sobre dons espirituais para tentar descobrir qual é o seu. Pare de tentar descobrir. Sirva. Imagine uma mulher que lida com as coisas da casa. E as milhares, os milhares de afazeres que tem naquela casa. Marido, eu descobri que o meu dom é arrumar cama. Só vou arrumar cama a partir de agora. Podia ser passar roupa, né, irmãos? Melhor. Tem muita coisa para fazer. De repente, simplesmente, o dom seja servir, ajudar, fazer. O versículo 6 diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, olha a palavrinha de novo ali, que nos foi dada. Faça. Existe uma área para a qual você acha que foi chamado? Existe. Sirva. Se engaje. Se disponha. Posso ajudar em diversos ministérios da igreja? Pode. Mas eu não sei fazer do jeito que o outro faz. Comece. Sirva. Eu não sei cantar como determinadas pessoas. Comece. Ah, eu não sei ajudar na escola dominical. Comece. Puxa, eu gostaria de ajudar nesse ano, na próxima elaboração das coisas referentes à decoração. Comece! Teve algo incrível que aconteceu. A primeira vez que eu tinha visto isso nas classes de catecúmeros, um casal recém-formado mandou mensagem para o presbítero Otir. Presbítero Otir, A nossa profissão é essa, a nossa empresa é essa, eu estou mandando para você o portfólio. Nós queremos servir a igreja no que precisar. Conte conosco. Sirva. Gustavo, qual foi a primeira coisa que você fez na igreja? Eu lembro. 1996, segundo semestre, Festa das Nações na quadra da IPVM. A igreja alugou um pula-pula daqueles infláveis. E eu cheguei, tinha, sei lá, uns 6 meses que eu estava vindo aqui na igreja, 7 meses. Você pode ajudar a controlar as crianças na entrada do pula-pula? Opa, deixa comigo. 17 anos, cheio de responsabilidade. Primeiro serviço é a minha paixão? Não. Fiz, claro. Dá para conciliar a paixão com o serviço? Dá. Agora, se não der, qual é o problema? Não vai durar tanto. Agora, se der, puxa, pode ser que dure muito. Nem sempre necessidade e paixão vão estar juntos. O problema é que se for só necessidade, não vai durar muito. E você já pensou se o problema for só paixão? Pastor, me desculpe, só vou fazer aquilo que arde o meu coração. Sabe qual é o problema? O problema é que se você serve apenas de acordo com a sua paixão, mas não há uma necessidade real, você está servindo a você e não a Deus. Mas às vezes dá para a gente conciliar. Eu poderia citar dezenas de histórias incríveis de pessoas que servem nessa comunidade. Eu acho que centenas de histórias. Qual é o critério que eu vou utilizar? O fato mais recente. Semana passada, uma irmã nossa, líder do pequeno grupo, lá do Jabaquara, sentiu a ausência de uma irmã do pequeno grupo, que morava sozinha, já de idade avançada. Manda mensagem, não responde, liga, não responde, ela entra em contato com o prédio e fala, aconteceu alguma coisa com a nossa irmã. Vocês podem verificar? Chegando no corredor, percebeu-se que alguma coisa estava equivocada. Abriram a porta, a nossa irmã estava desmaiada, caiu, não conseguiu levantar. Ela sai do seu trabalho no horário do expediente, vai para o hospital, dorme com ela, o pequeno grupo se engaja. A nossa irmã não sobreviveu. A Isabelzinha foi tomada pelo Senhor. Mas o exemplo de serviço, de amor, na comunidade, nesse pequeno grupo, foi dado. Ela não roubou e nem desprezou o servir. Gustavo, qual é o principal propósito do serviço? Nós temos, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo maior do que é servir. Aquele que não tinha corpo humano, nem limitação física, encarna nessa estrutura limitada, perecível, para lidar com as lutas humanas, para enfrentar as mazelas humanas de dor, sofrimento, sangue, cansaço, fome, para servir de juízo de Deus, de ira de Deus sobre o pecado humano, para que nós não precisássemos nunca mais nos preocupar com o efeito da morte, mas nos fosse dado a vida eterna. Esse é o propósito do serviço. Nós mostrarmos que nós temos um exemplo, que nós temos um padrão, que nós temos um Deus que nos ensina como e por que nós devemos servir. Se você entende isso, se você compreende isso, eu quero desafiar você agora a entender superficialmente como que você, de maneira simples, ao longo desse ano, pode perceber onde Deus quer que você esteja. Como? Primeiro, existe algo que você tenha paixão em fazer? Tem, pastor, tem algumas coisas que o meu coração, ele bate mais forte. Legal. Tá bom. Então faça. Comece a fazer essas coisas. Só que vai ter um outro teste. Qual que é? Quando você fizer isso, você vai abençoar as pessoas quando elas virem, ouvirem ou serem servidas por você. Porque as suas ações abençoam as pessoas quando você faz. Eu faço, pessoas são abençoadas. Por exemplo, eu sou abençoado quando o coro canta, quando o conjunto canta, quando os meus irmãos pregam, quando os irmãos do conselho me orientam. Eu sou abençoado. Continuem fazendo isso. E eu retorno para eles. Que bênção que foi, que maravilha que foi. Se aperfeiçoem nisso, se dediquem nisso. E é o que acontece. Eu sou incentivado a fazer mais e melhor. Agora, se existe algo que você tem paixão em fazer, mas só você gosta. Pastor, eu amo tocar guitarra. Eu amo tocar bateria. Eu amo cantar. Eu amo ensinar. Mas é uma tragédia. Isso não é um dom, é uma predileção sua. É um gosto seu. E nada mais além disso. Agora, quem sabe se você se dedicar, aperfeiçoar, isso pode abençoar a igreja do Senhor.